Paulo,
vamos lá deitar. Vá, mais para trás, teu corpo, concentra, rema. Vá, eu não estou aqui, com calma, concentra. Espera. Orientem-se, não vão muito para fora. Vamos indo, vamos vendo, vale?
Equipamento escolhido e distribuído, fatos colocados, uns com menor, outros com maior dificuldade, cera nas pranchas, está tudo pronto.
Siga a marinha.
No momento em que entramos na água fresquinha de Matosinhos, esta é a escola mais recente nos registros da Federação Portuguesa de Surf. A Surf in Monkeys, um projeto de 50 mil euros, abriu portas a 14 de dezembro junto à rotunda da Anémona, a poucos passos da praia. O projeto é do João e da Inês, mas quem aparece aqui a comandar é o Wilson Pereira, surf rider, instrutor. À volta de um lado e do outro há mais gente, pronta para desafiar as ondas. São surfistas solitários, pessoas que saem de carros e carrinhas e alunos de um total de 9 escolas. Mas para já, ainda há espaço.
Se houver mais, não sei, mas para já acho que sim, acho que há.
Para esta?
Para esta, acho que sim.
Até ao momento o balanço tem sido positivo. Cada aula tem tido em média 7 ou 8 alunos, mas o número deverá disparar nos meses de verão até um total final de 700 inscritos.
Tenho pré-vendidos 480, depois aqueles que vão caindo e que vai rolando, acho que chego a essa meta facilmente.
Por falar em cair, há quem tenha muita queda para isto, literalmente. Sobretudo nos primeiros tempos, não é fácil conciliar a prancha, as correntes, as ondas e ainda ter a capacidade, a força e o equilíbrio para se colocar de pé. Foi o que conseguiu, pela primeira vez, Filipe Duarte, 37 anos, consultor de Vila Nova de Gaia, que até aqui só tinha conseguido fazer surf, de joelhos.
Comecei por fazer uma coisa que o Elson me disse que era o knee surfing, que era fazer surf de joelhos, não é? Acho que hoje correu bem melhor, porque já me estava a conseguir pôr de pé.
Filipe Duarte é apenas um. Pelas contas mais recentes da Federação Portuguesa de Surf, hoje há cerca de 150 mil praticantes de surf em Portugal. Se antigamente os surfistas eram olhados de lado, visto como hippies desocupados, hoje são considerados por muitos como modelos a seguir. Daí que continuem a aparecer cada vez mais praticantes e, claro, alunos e escolas. João Aranha, o presidente da Federação Portuguesa de Surf, estima que no total tínhamos, nesta altura, 500 unidades de ensino de surf pelo país.
Temos as escolas a crescer exponencialmente, que não param de aparecer, curiosamente ou não, porque o surf tem sido o desporto mais cresceu, só se verifica a entrada de escolas de surf.
E o número de escolas?
Legais, que são as que eu tenho na Federação, não é? Na casa das 300, talvez. Haverá mais que não estão integradas, porque não se consideram escolas de surf, são hostels e dão aulas. Num universo alargado, eu diria que há para cima de 500 unidades a dar aulas de surf.
São outros tempos. Uma filmagem antiga, feita no Baleal, em Peniche, em 1964, mostra um pequeno grupo de miúdos a apanhar umas espumas nos antigos colchões Repimpa. Um jovem a dar os primeiros passos em cima de uma prancha e alguns surfistas adultos, já com alguma experiência. Nessa mesma zona, anos mais tarde, em 1994, Bruno Bairros ainda era o único a dar aulas de surf a pedido de crianças, pais e amigos.
Eu, na altura, comecei a escolinha através de umas crianças que me pediram uma ajuda, com certeza. Gostei, depois vieram mais pais, leva aí os meus filhos. Eu, com certeza, vi, eu até gosto disto, se calhar há aqui uma possibilidade.
Nos últimos anos, o mar tem estado bom e as correntes de feição. Os portugueses descendentes de navegadores voltaram-se de novo para o oceano e para uma costa com cerca de 580 km de praias. O Campeonato do Mundo em Peniche, as façanhas de Garrett McNamara no chamado Canhão da Nazaré e a Ericeira como reserva de surf, primeira da Europa, segunda do mundo, vieram demonstrar que este é um diamante em bruto, que temos o equivalente aos Alpes e que este desporto passou a ser um nicho de mercado cheio de potencial para a economia, em especial através do turismo.
Eu acho que já faz parte da realidade portuguesa, já não é bem uma moda. Tudo isto foi um boom gigante em termos de desporto cá em Portugal.
Peniche, Baleal e Portugal no seu todo é um bocado os Alpes do surf.
Realmente é um setor que está em crescimento. Há um potencial enorme de desenvolvimento do turismo com base no surf.
Pedro Bicudo, professor do Instituto Superior Técnico e presidente da Associação SOS Salve o Surf, fez as contas num estudo feito em 2009. No âmbito de um projeto para a criação de um recife artificial para o surf, em São Pedro do Estoril.
Se houvesse tantos surfistas estrangeiros em Portugal como há surfistas portugueses, ou seja, se nós duplicarmos o número de surfistas cá, havendo metade deles, ou sendo metade deles turistas, se cada turista gastar cerca de 1.000 euros por semana, que é o normal, então nós chegaríamos a alguns milhares de milhões de euros por ano. Podemos facilmente chegar a valores de 5 mil milhões de euros por ano, que o surf teria para o turismo em Portugal.
O surf arrasta multidões. Na praia de Supertubos, em Peniche, por exemplo, milhares já chegaram a esperar 3 dias por este som. Som que marca o início das provas de surf. O secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, reconhece que este é um setor estratégico.
É um dos produtos listados como estratégicos no Plano Estratégico Nacional para o Turismo. O surf insere-se também numa ideia de Portugal como sendo um país de litoral, mas onde não se pode fazer, onde não é necessariamente que se venha só fazer sol e mar. Há turismo de aventura, turismo de natureza, e o surf insere-se nessa circunstância, nessa realidade de querermos mostrar o país como tendo outros produtos e outras motivações para a viagem.
E sendo assim, cá está um novo postal. Já este ano, Portugal destacou o surf na Feira de Turismo de Nova Iorque e levou uma onda gigante até à FITUR, a Feira Internacional de Turismo de Madrid. Dois eventos, o mesmo produto, um embaixador, Garrett McNamara.
Portugal não tem sido bem promovido. Agora foi muito promovido por causa da grande onda, portanto temos de mostrar tudo o resto. E com a internet, os sítios sociais e com estas espantosas plataformas novas, transmitir a informação está ao alcance dos dedos, está na ponta dos dedos. E todo o mundo saberá, se quiserem vir, serão bem-vindos.
As imagens de McNamara nas ondas gigantes da Nazaré correram o mundo e ajudaram a abrir muitas portas. Para já não falar das escolas, eis que surgem centros de alto rendimento, fábricas, pequenos negócios, hotéis e até lojas. Uma fica precisamente nesta vila que já adotou o surfista havaiano.
Boa tarde. Fatos de surf.
Atrás daquele que é considerado um dos maiores big riders do planeta, chegam a ser centenas. De uma só vez, já aqui estiveram 300 pessoas. Mas mesmo assim, Tiago Rodrigues reconhece que as vendas não têm sido fáceis. O que vale é a área da distribuição.
É muito difícil para uma loja aguentar só como loja os 12 meses do ano. Por isso é que normalmente as lojas chegam a janeiro, fecham, metem um papel à porta a dizer fechados para balanço, só abrem lá para março, abril, que é quando vem a nova coleção. Agora nós aguentamos com a distribuição, com uma venda aqui, uma venda acolá, o online, e aí vamos-nos aguentando.
Temos aqui uma prancha atrás de nós?
Sim, uma prancha com 12
pés. E ao lado dos materiais para venda, que vão desde os finos até aos fatos, há peças apenas para ver. Quadros, esculturas, pranchas e fotografias de diversos surfistas nacionais e internacionais, incluindo o próprio McNamara, que aceitou fazer parceria neste investimento de 300 mil euros.
Temos patente sempre uma exposição de fotografias do Garrett e das ondas do Garrett.
E a sala de corte até está a cortar.
Para Garrett McNamara, precisamente, há uma prancha quase pronta, quase a sair da nova fábrica da DHD.
Cá está, eles chegam de bloco, chegam assim, South Coast from Australia.
Há um cheiro intenso a resina no ar e um pó branco e fino pelo chão. O barulho significa que as máquinas estão a trabalhar. A marca é australiana, a fábrica fica na Charneca da Caparica. A ideia foi tornar mais rápido o processo de fabrico, venda e distribuição de pranchas pela Europa, Israel, Dubai, Marrocos e, ao fim de poucos meses, já não há mãos a medir.
Estamos com uma série de custom orders para team riders europeus, alguns portugueses. Fechámos também com surfistas portugueses, patrocínio. Então estamos com custom orders para team riders, custom orders para a Europa, para Portugal. Por aí.
Para este projeto, o Tiago Raimundo foi buscar uma máquina à Austrália que custou 60 mil euros. E um backshaper australiano.
Sim, é uma fábrica muito agradável aqui em Portugal e estamos muito contentes por trabalhar em conjunto.
O resto do pessoal é português, caso de Frederico Leal, laminador.
Achei que era um projeto interessante, com uma boa capacidade de futuro, visto que vamos vender muito a nível de exportação, e aceitei.
São 8 funcionários no total para fazer uma média de 80 pranchas mês.
Me aguardo amanhã poder estar tudo entregue.
Das tradicionais às ecológicas, feitas de cortiça ou com resina à base de água, podemos juntar ainda o wax feito de cera de abelha.
Isto começou por ser uma casa de praia. E eu sempre vim cá passar as férias com a minha família. E
é aqui, na garagem da casa da avó, na praia de Monte Clérigo, Algesur, que José Renato Bentes decidiu entrar no competitivo mercado das parafinas com a Be Cool Surf Wax.
É a primeira vez que está a ser feito na Europa e tem uma grande vantagem, que é ser à base de cera de abelha. E a cera de abelha que é realmente orgânica, é pura, vem da natureza.
A fábrica é humilde, mas promissora. Este jovem empreendedor e instrutor de surf acredita que é possível ir mais longe.
Estamos a tentar fazer com que o produto chegue mais longe, mas precisamos de reestruturar um bocado a imagem do produto. A partir do momento em que isto entrar no mercado com força, que não haja dúvida que vai resultar.
E para abrir caminho ainda a sul, o aluguer das tradicionais carrinhas pães de forma virou moda, mas se uns preferem comer e dormir sobre rodas, outros continuam a querer mais e mais comodidades. A ideia ainda está no papel. Em Porto Covo, em plena Costa Vicentina, num terreno de 3 hectares ainda em bruto, deverá surgir um surf resort.
Bom, nesta ponta que conseguimos ver aqui, mas que as pessoas em casa não conseguem ver, conseguimos desenvolver aqui um projeto em que temos uma área que designaria a área do hostel, portanto, e depois uma segunda vertente, uma área mais dedicada ao turismo habitacional, mas sempre ligada às pessoas.
Vasco Correia de Almeida teve a ideia, um gabinete de arquitetura austríaco fez o design. 76 apartamentos, 30 quartos em formato hostel, um centro comunitário com 280 metros quadrados e 10 casas particulares, tudo moderno, mas inspirado nas tradicionais casinhas brancas desta freguesia do concelho de Sines.
E o que é que falta para que isto saia do papel daqui para ali?
Falta uma pequenina coisa, que os austríacos dizem Geld, falta dinheiro. Portanto, falta um investidor que acredite no projeto. O que é certo é que investir em Portugal para um estrangeiro não é fácil.
Há investidores interessados, as negociações estão a decorrer, mas são precisos 15 milhões de euros para lançar mãos à obra.
Não sei para onde é que é começar, aqui em cima.
Arrumada a planta, erguida toda a estrutura, no Baleal Spot, em Peniche, ainda há quadros por pendurar, encostados pelo chão, camas por fazer, cortinados por colocar, caixotes espalhados pelos corredores.
Como isto não está ainda operacional, olha, não está muito arrumado, vejam lá.
A mulher teve a ideia, o marido Luís Roque alinhou e os dois criaram um espaço para surfistas com uma vista privilegiada para as berlengas.
Vai ser um hotel com 18 quartos para o surf, mas também para os veraneantes normais que querem fazer férias aqui nestas praias.
Desfizeram-se dos negócios antigos, investiram 1 milhão de euros e agora esperam pelos hóspedes, turistas, surfistas, que deverão encher o livro das reservas nos próximos meses. Se assim for, será possível recuperar o dinheiro investido.
Penso que se tudo correr normalmente, as perspectivas de recuperação do investimento são otimistas, não é?
Na mesma avenida, uns metros mais à frente, já se pode fazer o check-in com o Roberto Fernandes.
Vamos abrir esta porta.
Aqui está o nosso 18º quarto. Agora está montado como sala de estar, mas podes entrar.
Este quarto em formato carrinha ponto de forma faz parte do Surfers Lodge. Pai e filho, Lars e John, ambos suecos apaixonados por Portugal, fãs de surf e com olho para o design de interiores, criaram este surf camp de luxo, onde há grande cuidado com os detalhes, por exemplo, na casa de banho.
Também vale a pena ver a maçanita pintada à mão, segundo o tema hippie também. E as pessoas normalmente, essa reação, sanita.
Da sanita às cabeceiras de cama, passando pelas cómodas, tapetes e sofás. Nota para os materiais quase todos reutilizados, que para lá da ousadia e da irreverência, dão um toque de conforto. Cabem aqui 34 pessoas. Há quartos simples, quartos duplos temáticos e suítes. Um lobby que parece uma sala de estar, um restaurante, um terraço, uma piscina, um jacuzzi e um bar. Já aqui ficaram hospedados muitos surfistas conhecidos, mas nem todos vêm aqui para passar a noite. Há quem venha apenas beber um café. Caso dos alemães, Matias e Fritz, que andam em viagem pelo país com mais 3 amigos, numa caravana.
Para ser honesto, é muito bom. Gosto da forma como organizaram este espaço. É um conceito muito bem pensado. O que mais me agrada é que a maior parte das coisas são feitas de madeira. É simples, mas ao mesmo tempo tem muito estilo.
Falaste da madeira e de coisas ecológicas, mas eu não vi isso logo. Quando entrei, vi a comida, a cozinha é aberta e podes vê-los a cozinhar. Eu até estou a salivar um pouco. Não podem ver na entrevista, mas estou a salivar para a mesa porque parece fantástico. Talvez venha para o jantar.
Da porta de entrada cá embaixo, passando pelo piso dos quartos, a meio, até ao terraço lá em cima, o projeto custou 2 milhões de euros e deu trabalho a 13 pessoas. Mas tendo em conta o feedback tão positivo, o objetivo é só um, expandir. Ir para lá desta avenida, que para a esquerda e para a direita tanto mudou desde 2009, desde que Peniche recebeu pela primeira vez uma etapa do Campeonato do Mundo.
Vemos investimentos que foram feitos da reconversão do surf camp. Em frente está essa nova solução hoteleira que está quase a entrar em funcionamento. Antes temos lá esse investimento russo, também muito orientado para a questão dos alojamentos, não tanto para apartamentos, se quisermos. Depois temos aqui mais um, aqui o Captain Lodge, né? Portanto, aqui também nessas áreas. Temos aqui
o presidente da Câmara Municipal, António José Correia, conta que a geografia humana mudou, que se esbateu a sazonalidade e que o inglês passou a ser a segunda língua mais falada.
Nós recebemos aqui desde suecos, País de Gales, russos, enfim, tudo. Pronto, temos aqui, portanto, a Europa do Norte, fundamentalmente, tem aqui bastante, até porque vem à procura do nosso calorzinho aqui.
Para acolher quem chega, estrangeiros e portugueses, existe aqui também um centro de alto rendimento. A ideia de criar pelo país estes espaços de excelência para a aprendizagem e desenvolvimento da modalidade surgiu em 2004. Na altura, Guilherme Bastos era o presidente da Federação Portuguesa de Surf.
Aqui marca a diferença é a parte técnica ou desportiva. Ou seja, nós estamos a falar de estruturas que foram desenhadas de raiz para os equipamentos ligados ao surf, tanto para a mobilidade das pessoas com as pranchas, com os fatos, etc., como depois para o treino específico que o surf exige.
Dos 7 locais planeados ao início, acabaram por ficar 4.
Que são localizados a norte, Viana do Castelo, Aveiro, Nazaré e Peniche.
Destes 4, 2 estão concluídos. Um a funcionar quase a 100%. É o CAR de Viana do Castelo.
Já foste ver ali o mar? Então, vamos lá.
Estamos a sul da Ponta Eiffel, a 50 metros da Praia do Cabedelo.
Portanto, como estão a ver, nós estamos lá em cima aqui da linha do mar.
Há surfistas na água, são miúdos que fazem parte da seleção de surf do Reino Unido, que escolheu o Centro de Alto Rendimento de Viana do Castelo para realizar o estágio de preparação para o Campeonato do Mundo. Com a areia aqui tão perto, é inevitável. A Dona Cândida não tem descanso com a vassoura.
Toma conta de nós, portanto, aliás, passa a vida a limpar, mas pronto, isto é...
Não tomo nada.
É bom sinal. Portamos bem ou não, nós? Mais ou menos.
Claro.
Este espaço multiusos, apresentado por João Zamit, foi forrado a cortiça e surge discreto no meio dos pinheiros.
Isto tem todas as valências para dormirem, para comerem, para treinarem, para salas de formação, portanto, para dar esse complemento formativo.
Por tudo isto e muito mais, o treinador John Ellis não teve dúvidas em escolher este local, bem diferente de muitos outros que ficariam mais perto de casa.
Se o pessoal do centro quiser, eu, a equipa técnica e os atletas gostaríamos muito de regressar e de fazer deste centro um local de treino regular todos os anos, nas fases de preparação para os campeonatos do mundo. Tem sido uma das melhores coisas que já fizemos com a nossa equipa e o centro tornou isto tudo incrível.
O treinador trouxe 22 atletas, rapazes e raparigas, que residem em diferentes países, incluindo Portugal. Sim, Portugal.
Estou a achar muito divertido.
Armstrong, 15 anos, estudante e atleta, é filho de pais ingleses. Ainda chegou a treinar em Espanha, mas acabou por vir viver com a mãe para Portugal há 3 anos.
E achas que este é o melhor sítio para treinar surf?
Sim.
Para praticar surf?
Tem várias opções e pode surfar sempre que quiseres.
O Centro de Alto Rendimento para o Surf de Viana do Castelo foi um investimento de 8 milhões de euros. 80% vieram de fundos comunitários, 20% saíram dos cofres da autarquia. Fala o vereador Vítor Lemos.
Com esta atividade, nós vamos conseguir construir um homem do futuro muito mais virado para a água, muito mais virado para o mar. Hoje, que toda a gente fala na economia do mar, Viana do Castelo deu um passo no sentido também de ajudar e isso acreditamos mesmo, uma nova mentalidade numa nova interrelação com o mar.
De Viana do Castelo a Algesur, passando por Matosinhos, Nazaré, Peniche, Charneca da Caparica e Porto Covo, há um mar de oportunidades para lá daquilo que a vista alcança. Todos os empreendimentos de suporte e desenvolvimento à prática do surf demonstram o potencial desta modalidade, mesmo fora de água. Agora, a partir daqui, pede-se uma maior atenção ao nível da qualidade, do controlo, da fiscalização e do licenciamento. Mais iniciativa por parte dos empresários, acrescenta o Presidente da Câmara Municipal de Peniche.
Os empresários têm que encontrar plataformas, não estejam à espera que sejam os outros a sistematicamente a terem que fazer essa promoção, vai ter que ser muito desenvolvido pelos próprios empresários.
E sobretudo uma política mais eficaz de proteção da base de tudo isto, as praias, conclui o professor Pedro Bicudo.
Não é preciso fazer praticamente mais nada. Mais importante do que fazer grandes campanhas ou promover grandes campeonatos seria nós cuidarmos bem daquilo que nós temos.
Isto para que haja um crescimento sustentável e o mar não fique flat, sem novas ondas que tragam mais oportunidades.